Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora a gente está de olho no clima. Mais uma vez, o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, traz para a gente as previsões para os próximos dias, o que a gente pode ter em relação às chuvas ou à falta delas também nas regiões produtoras. A gente vai lá para Brasília, onde está o INMET, então, conversar com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista. Está aqui o Mamedes com a gente na tela. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Ô, Mamedes, a gente tinha aí na última segunda-feira a expectativa de que os produtores lá no, principalmente em Goiás e no Mato Grosso, eles pudessem dar início aí, ou pelo menos dar andamento, continuidade no, na colheita da soja por lá. A soja já está pronta para ser colhida, mas o excesso de chuva estava prejudicando e atrasando um pouquinho o andamento da colheita. Essa expectativa de clima mais seco está se confirmando essa semana. O que que a gente tem de previsão para aquela região ali do Centro-Oeste?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, está se confirmando sim essa previsão. As notícias são boas para essa região do Goiás, parte do Mato Grosso. O sol deve aparecer, a temperatura vai aumentar. Então, acredito que se alguém já tiver aí pronto para fazer essa parte da colheita, que faz agora, por pelo menos até o dia 21, 22. As notícias tão boas para esse tipo, né, para a colheita,
Trabalho,
no
né?
caso. E aí sim, depois do dia 22, 23, as chuvas tenderão a voltar. Então, se tiver que fazer, é melhor que faça agora, e está se confirmando sim.
Antes da gente entender o que que está favorecendo essa condição mais seca lá no, lá nessa região aí do Centro-Oeste, principalmente parte de Goiás e parte do Mato Grosso, como você destacou, Mamedes, queria trocar uma ideia com você sobre a situação aqui no sul do país, principalmente Santa Catarina e Paraná. Onde a gente tem, aliás, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, onde a gente tinha condições, de chuvas contínuas lá também atrapalhando aí a produção. Como é que está a situação agora?
Olha, agora, Alex, continua ainda com essa chuva. Eu posso até aqui mostrar a imagem aqui de satélite, essa última de umidade. A gente percebe que ainda tem bastante pontos indicando que ainda tem previsão de chuva, especialmente aí o sul do Mato Grosso do Sul, grande parte do Paraná. Já essa umidade nas últimas horas já está se deslocando também para o leste de Santa Catarina. Então, nessas áreas produtores, pelo menos para esses próximos dias, ou para essas próximas 24, 48 horas, ainda tem previsão de chuva. Mas já vai haver uma diminuição, Alex, né, para os próximos dias. Na verdade, não é uma diminuição, uma alternância, na qual eu posso mostrar aqui pelo modelo Cosma, onde parte do Rio Grande do Sul, devido a essa frente fria que está chegando ali no Uruguai, já no leste da Argentina, vai fazer chuva rápida, talvez até chuva volumosa. Deixa eu até mostrar aqui no mapa, pelo modelo Cosma, aqui do IMET. Então, a gente vê que para os próximos dias, 48 horas, há uma tendência de que essa, quando a frente fria de hoje para amanhã se aproximar do Rio Grande do Sul, vai trazer alguma chuva mais volumosa lá para o Chuí e também para o noroeste, aí, o norte do Rio Grande do Sul, ainda atingindo grande parte do Paraná e também de Santa Catarina. Mas avançando para os próximos dias, se observa que essa chuva no Paraná continua, assim como a grande parte de Santa Catarina, também especialmente o centro e sul do Mato Grosso do Sul, continua sempre aí com essa chuva, até mesmo nos próximos dias, mesmo que venha a ter essa alternância. Repare que para o dia 21 para o 22 ainda há uma previsão de chuva mais volumosa ali para a fronteira com o Uruguai, no estado aí do Rio Grande do Sul. Mas são chuvas, Alex, que dura, vamos dizer assim, talvez a que deve perdurar um pouco mais, seria dessa chuva que deve acontecer ali para o dia 21, 22. Então dura aí mais ou menos 2, 3 dias, e aí sim deve novamente voltar a secar por essas regiões. Porém, como você pediu, né, Mato Grosso do Sul, Paraná e parte de Santa Catarina, deverá continuar assim acontecendo chuva. Porém, novamente, tem essa possibilidade, né, de formar a zona de convergência do Atlântico Sul. Aí sim, deverá dar uma boa reduzida na chuva, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina E acredito que o centro e sul do Paraná, até mesmo o sul do Mato Grosso do Sul, para outra semana, depois do dia 23, deverá ter uma redução na chuva. E aí acredito que os agricultores desse estado, dessa parte desses estados, poderão sim dar início à coleta.
Então, até o dia 23, as chuvas continuam por lá?
Continua. Mesmo que seja de forma isolada, deverá continuar acontecendo. Por que que isso deve acontecer, né, Alexandre? Eu vou mostrar aqui a circulação dos ventos em 11 a 12 quilômetros de altura, na quais existem fenômenos que só atuam no verão aqui na América do Sul. Entre eles, eu vou mostrar aqui pela NASA, essa circulação anticiclônica que está sobre a Bolívia, que nós chamamos de Alta da Bolívia. Essa circulação ciclônica que está sobre a Bahia, norte da Bahia, nós chamamos de vórtice ciclônico dos altos níveis. E a isso associado a uma frente fria lá pelo litoral aí próximo do Rio Grande do Sul, né? Que nesse caso, agora olhando pela imagem de satélite, a gente vê que ela está aí pelo litoral entre Santa Catarina, eu diria que São Paulo. Então, olhando esse sistema, a gente vê que para os próximos dias, ele, além de contribuir para essa diminuição das chuvas aqui na parte central do país, quando chega lá para o dia 21, 22, eles praticamente perdem a força, principalmente o vórtice ciclônico. Mas a Alta da Bolívia se desconfigura, mas volta a continuar atuando, e isso é um bom fator. Claro que lá para o dia 23, 24, ele forma novamente um outro vórtice ciclônico ali próximo da Bahia, só que nessa posição que ele está, ele vai contribuir com essas chuvas na parte central do país em direção à região sudeste.
Isso significa redução de chuva.
Devemos ter a configuração da zona de convergência do Atlântico Sul com esses três fenômenos atuando.
Tá, mas a zona de convergência do Atlântico Sul, ela provoca mais chuva ou ela seca mais?
Na verdade, Alexander, ela produz, né, um canal de umidade que vem desde a região norte até a região sudeste, associada com essa frente fria.
Tá.
E isso vai formar essas chuvas com uma maior frequência. Se este vórtice ciclônico, até o dia que eu tenho aqui alcançado pelo modelo Cosmo, que é na madrugada do dia 24, ele tiver um leve avanço para oeste, isso vai contribuir talvez até com chuvas mais volumosas para a nossa região e também aqui para grande parte do Mato Grosso, Goiás, até mesmo aqui no Mato Piba.
Tá, é por isso que você diz que volta a chover depois do dia 23, então.
Exatamente.
Tá, agora... Por que, nesse momento, essas regiões estão secando, ou estão mais secas, sem chuvas? Também por atuação de um vórtice ciclônico, é isso?
Exatamente. Esse vórtice ciclônico, as características dele, Alexander, por ter uma circulação fechada lá nos altos níveis, a característica dele em superfície é de tempo estável com poucas nuvens, porém, na borda dele há muita convecção. O que mostra exatamente nessa imagem aqui de vapor d'água. Se observa que esse vórtice já está nesse horário das 16 UTC, né, que praticamente foi das 4 e 5 de hoje, aqui dessa quarta-feira, repare que aonde ele está atuando, esses locais aqui que estão azul mais escuro, praticamente é muito pouca umidade. Em compensação, nas bordas deles, se observa que ainda há bastante umidade e está havendo esse deslocamento para oeste, motivo pelo qual haverá esse período praticamente sem chuva em grande parte aqui do Goiás e também do Mato Grosso. É claro que o oeste do Mato Grosso e talvez aí o sudoeste do Mato Grosso ainda vai ficar com chuva, o mesmo acontecendo lá para o Mato Grosso do Sul, em direção a São Paulo, Triângulo Mineiro, até mesmo o sul aí do Goiás, ainda poderá ter chuva, mas com uma boa redução, com um intervalo muito grande de sol.
É como se esse vórtice ele empurrasse a umidade para as bordas dele, né? Para onde ele está atuando, nas bordas dele a umidade fica mais concentrada nas bordas, é isso?
Exatamente isso, Alex. Isso aqui é para hoje à noite. Se eu avançar, observem, né, que essa circulação ciclônica, ela começa a ter um deslocamento para em direção ao norte do Mato Grosso. E isso vai fazendo com que essa umidade fique concentrada sempre mais a oeste dele. Como nós temos aí a alta da Bolívia atuando, então praticamente estreita esse canal de umidade e fica somente essa parte pegando, eu diria que desde aí do sudoeste do Amazonas, grande parte aqui de Rondônia, vindo em direção ao oeste, sudoeste do Mato Grosso, aonde ficará, né, o corredor de umidade com essas chuvas mais, vamos dizer assim, mais volumosas em relação a essa parte sem chuva da onde o bosque está atuando.
Muito bem. Mas depois as chuvas voltam, né? Eu pergunto porque o oeste da Bahia, aparentemente, já faz algum tempo que está sem chuva, ou pelo menos aí sem uma indicação de chuva. Essa situação ali no Matopiba, ela volta a ter chuva depois da passagem desse vórtice?
Sim, Alexandra. As condições, pelo menos, propiciam a isso, tá? Tudo indica que essa zona de convergência do Atlântico Sul é que vai levar um pouco mais, elevar essa probabilidade de chuva aí no Mato Piba. Com outro fator positivo, que é a zona de convergência intertropical, que atua nessa região do Atlântico, né, do Atlântico Sul, onde tem a confluência dos ventos alísio, ela começa a ter uma inclinação em direção aqui ao Maranhão, Piauí, já começa a atuar abaixo de 0 graus, ou indo em direção a 1, 2 graus sul. E isso também favorece a contribuição dessa umidade vindo desse estado em direção aqui ao oeste da Bahia. Isso favorece essa chuva, especialmente aqui no oeste da Bahia, onde praticamente tem alguns dias já sem chuva, devido à situação desse vórtice.
Pois é. Que bom, boa notícia para o pessoal lá também, então. Então, vamos resumir, então, Mamedes. No Rio Grande do Sul, começando de baixo para cima, no Rio Grande do Sul, uma frente fria deve chegar aí à região, ao estado, mas passa muito rápida, deve provocar chuvas de formas diferenciadas, aí, dependendo da região, mas as boas chuvas devem voltar a partir do dia 21 ou 22, ou seja, na semana que vem.
Exato. Tá. Durando aí 1 ou 2 dias.
Durando 1 ou 2 dias. Boa notícia para o pessoal do Rio Grande do Sul, que está com o solo muito seco lá e está bastante preocupado com essa condição sem chuva por lá. Então, chuvas voltando. Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, a condição ainda é de chuva, pelo menos até o próximo dia 23. As chuvas podem até diminuir um pouco, acontecer mesmo que de forma isolada, mas elas continuam, elas ainda estão previstas aí para essa região, e depois do dia 23 pode dar uma secada.
Exato, exatamente isso. Porque se vier a se confirmar a zona de convergência do Atlântico Sul, esse canal de umidade, ele deverá, como eu vou mostrar aqui com precipitação mais avançada, ele deverá ficar, deixa eu pegar até em 850, essa umidade, Alexandre, deverá ficar concentrado esse corredor de umidade por essa região aqui, pegando grande parte da região sudeste, também a centro-oeste, e parte do Mato Grosso Sul. E toda a região sul, praticamente, eu diria que, exceto aí o norte do
Paraná,
é que ainda pode continuar chovendo, mas dali para baixo, quando formar na semana que vem, se vier a se confirmar a zona de convergência do Atlântico Sul, praticamente toda essa área voltará a ficar sem chuva de novo. É claro que para o Paraná deve ser bom, já que os meus produtores devem estar aí na fase de colheita também, mas para o Rio Grande do Sul não sei até que ponto seria bom.
É. Agora, na parte mais centro-norte do país, tem um vórtice ciclônico atuando, e esse vórtice está se deslocando para o oeste, para o oeste do mapa. E isso justifica essa redução das chuvas nesse momento, pelo menos até o próximo dia 23.
Exato. Até de 21, 22, por aí, uma grande 22. Redução das chuvas.
Tá. E depois disso, as chuvas voltam em função dessa zona de convergência do Atlântico, se confirmando a formação dela, as chuvas voltam para essa região, principalmente ali do Mato Grosso e Goiás.
Exato. Porém, nós temos aí um fator positivo, se não formar a zona de convergência do Atlântico Sul, nós temos a alta da Bolívia que vai permanecer, continua atuando, e de um deslocamento ainda para, vamos dizer assim, dessa posição da Bolívia, praticamente do oeste da Bolívia, em direção ali à posição normal dela, o né, que é mais aí no sul, entre Paraguai, Mato Grosso Sul e Mato Grosso. Então, ela voltando a atuar também é um fator que ajuda a manter essa instabilidade
De volta das chuvas, né? Essa previsão de volta das chuvas, então, depois desse dia 21, 22.
Exato.
Muito bem. Então, a dica é, quem puder antecipar aí ou agilizar a colheita, pelo menos até a próxima segunda-feira aí, temos uma condição mais seca nesse momento em função da formação ou do deslocamento desse vórtice ciclônico, principalmente nessa região de Minas, boa parte de Minas, Goiás e boa parte aí do Mato Grosso também. Temos essa condição mais chuvosa para o Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, mas essa condição tende a mudar já a partir da semana que vem também, e temos a volta da chuva com uma frente fria que passa rápido pelo Rio Grande do Sul nos próximos dias, principalmente aí nos dias 21 e 22, onde as chuvas devem ser mais intensas aí. Atenção para essa rodada de chuvas pelo Brasil afora. Ô Mamedes, tem uma pergunta aqui do Tiago Pandolfo, de Balsas, na Bahia, não, no Maranhão, desculpe. Ele está perguntando, qual é a previsão de chuvas para fevereiro até maio na região dos Gerais de Balsas? Dá para saber já como é que pode se comportar aí o clima fevereiro, março, abril, maio, nos próximos 4 meses?
Olha, deixa eu buscar aqui, Alex, como é que está essa previsão a médio prazo. A médio prazo não, desses próximos 3 meses. Eu não tenho agora aqui, eu não tenho aqui atualizado, mas a condição é de que essa chuva... Estamos aí com o fenômeno Laninha atuando. Se o fenômeno Laninha atuando, isso favorece bem as chuvas aí na parte do sertão norte, do nordeste. Então, eu acredito que para essa quadra chuvosa deverá ser uma quadra até boa de chuva, já que os fatores de grande escala favorecem para que isso venha a acontecer. Então, eu acredito que pelo menos o Maranhão ainda está com uma condição mais favorável em relação aos outros estados, tanto Maranhão assim como Piauí.
Uhum. Muito bem, uma condição de chuvas acima da média, então?
Eu diria que em torno da média.
Em torno da média?
Exato.
Muito bem. Tá aí, Tiago. Obrigado pela sua participação. Meu caro Mamedes, muito obrigado também pela sua participação. Algum alerta, algum destaque, alguma coisa que você quer reforçar aí em relação ao clima?
Sim, para hoje, Alexandre, eu tenho aqui os alertas que estão para hoje, né? Seriam essas partes aqui do país, especialmente a região sudeste, São Paulo, e muito especial aqui o leste de Santa Catarina e do Paraná, onde já vem chovendo um volume muito grande, então pode haver mais deslizamento nessas áreas. Praticamente são áreas montanhosas aí de Santa Catarina e do Paraná. E essa passagem da frente fria vai trazer um volume de chuva maior ali na região, no extremo sul do Rio Grande do Sul, no Chuí, e algumas pancadas de chuva mais intensa, diria que até em forma, aí com rajadas, trovoadas, grande parte ainda de São Paulo para hoje, Mato Grosso, do sul, parte do Mato Grosso do Sul, e essa parte central aqui do Amazonas. Indo para amanhã, essa área permanece ainda, eu reparei que ainda Paraná e Santa Catarina permanece ainda sobre uma área de chuva mais intensa, assim como também essa parte central aqui do Amazonas. É claro que essa outra área de São Paulo, Rio de Janeiro, sudeste de Minas, a gente vai estar monitorando, eu diria que estamos em estado de atenção, porque essa chuva poderá ainda atingir alguma parte de São Paulo nesta quinta-feira. Mas, pelo menos, adiantando os alertas, seriam esses.
Muito bom. Meu caro Mamedes, obrigado por enquanto pela sua participação. Sexta-feira a gente volta atualizando aí essa situação. Vamos ver até onde esse vórtice ciclônico consegue chegar, se a zona de convergência do Atlântico Sul se configura, enfim, se as condições aí ficam favoráveis ou desfavoráveis para a produção pelo país afora. Obrigado por enquanto, Mamedes.
Nós aqui agradecemos o espaço e uma boa tarde a todos. E sexta-feira a gente volta a confirmar se deu certo essa previsão ou não, Alexandre.
Tá certo. Um abraço para você, meu amigo.
Outro, um abraço a todos.
Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, conversando com a gente aqui, trazendo as informações do clima. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com as informações do mercado. Vamos saber o que anda acontecendo aí com os preços e o que a gente pode esperar de comportamento aí das cotações lá na Bolsa de Chicago. É só um instante.